Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
Viva! Este é o Poder Público. Eu sou a Helena Pereira, comigo está a São José Almeida.
Boa tarde.
Luciana Alvarez.
Boa tarde.
E a Leonete Botelho.
Olá!
Numa altura em que já se vê a luz ao fundo do túnel, como diz Marcelo Rebelo de Sousa. A taxa de crescimento de novos casos de Covid-19 foi esta semana das mais baixas de sempre. Sexta-feira foi de 1%. E o governo já tem um plano para um progressivo desconfinamento. Vai ser um regresso à normalidade, mas o que no fundo vamos ter é um novo tipo de normalidade. Isto ao mesmo tempo que pode vir também outro tipo de austeridade. E é por aí que vamos começar a conversa. São José Almeida, quando se fala do regresso à normalidade, é uma normalidade que nós vamos estrear, não é? Quando se fala de voltar à escola, mas de máscara, ir para a praia, mas haver zonas restritas, o que é que nos espera?
Eu acho que vamos ter que reaprender a viver, pelo menos no próximo ano, ano e meio, até aparecer a vacina. E depois, sempre com uma realidade futura, que é que pode aparecer um outro tipo de vírus que crie uma situação pandémica. Acho que esse horizonte vai existir. Este regresso à normalidade, eu acho um bocadinho abusivo usarmos esse termo, até pela expectativa que cria nas pessoas. Nós estamos, de facto, a conseguir controlar o contágio, mas ainda não, o tal fator R0 ainda não está em termos de não haver contaminação social. E isso poderá obrigar a que, mesmo que acabe o estado de emergência no dia 2 de maio, se mantenham regras muito estreitas de convívio social e de trabalho. Por exemplo, olhando para o decreto de execução do estado de emergência ontem aprovado e que o Público divulgou, as regras impostas a OVAR, na fase a seguir à cerca sanitária, com o levantamento da cerca sanitária, aponta para uma organização do trabalho que eu acho que poderá ser um indício do que vai ser essa normalidade. Por exemplo, as empresas têm que funcionar apenas com um terço dos funcionários presencialmente. Esses funcionários têm que estar a 3 metros de distância um dos outros. Portanto, isto pressupõe uma reorganização dos modelos de trabalho que é muito complexa, não é? E pronto, e o convívio social também tem essa... Eu lembro-me que antes do estado de emergência, antes dos restaurantes fecharem, já havia uma regra de que
um terço.
Os restaurantes são um terço das pessoas, ou seja, o espaço de mesas para clientes tinha que ser um terço daquilo que era. E, portanto, não sei, vamos todos reaprender com isto. Agora, eu preocupo-me um certo otimismo que está instalado, de que vem aí a normalidade. Não vem aí normalidade nenhuma. E há um risco grave de explosão de contágio quando começarmos a abrir a sociedade e a economia, que o Serviço Nacional de Saúde pode não ter capacidade de responder. Neste momento, a disponibilidade de ventiladores é grande, é perto de 60% é que estão ocupados, penso ao 50%.
Não terem chegado aqueles todos que tínhamos encomendado, não é?
Estamos à espera ainda de cerca de 950, porque a encomenda, eu referi na notícia que saiu no Público, que vão chegar no início da semana, porque já estão na embaixada em Pequim, 65 de uma encomenda de 508. Mas o que é facto é que há mais encomendas feitas, e isso pode levar meses a chegar. Mesmo estes 508 podem levar meses a chegar. E, portanto, é preciso ter muito cuidado para que a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde possa sempre existir, não é?
E acho que estás a dizer que tem que haver agora um reforço do SNS. Achas que agora no próximo orçamento suplementar isso poderá ser uma das, das novidades?
Pode ser, não é? Eu acho que só pode ser, porque apesar de no orçamento de 2020 ter havido um aumento grande e substancial do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, um dos setores que vai ter que ser mais reforçado é certamente esse. Assim como todo o aspecto da segurança social, das medidas de apoio às empresas, portanto tem que haver uma reorganização orçamental em termos de poder dar resposta ao que se passa.
Eu acho que vão ser finalmente construídos os hospitais que estão por construir, que agora é que vão mesmo avançar, não podem ficar parados, não é?
Pode ser uma forma de investir também, não é?
Sim, as obras públicas são uma forma de fazer crescer a economia.
Claro, claro, claro.
Agora, concordo inteiramente
com o Aliás, António Costa, na entrevista ao Expresso, no investimento público, fala precisamente dos hospitais, da ferrovia, e, portanto, a política de saúde vai ser o grande tema nos próximos, pelo menos no próximo ano, não é? E vai abranger, obviamente, a campanha presidencial e até mesmo a presidência da União Europeia, que Portugal assume a partir de janeiro do próximo ano. Portanto, vai ser um dos grandes temas a nível nacional e europeu.
Sim, mesmo a nível europeu, a nível da União Europeia, vão ter que ser tomadas medidas comuns, não é? Nos sistemas nacionais de saúde, não é? Tem que haver uma política europeia muito mais forte para a saúde do que existe atualmente, não é? Portanto, também a mensagem que a São José estava a passar. Porque já se começa a notar que as pessoas já começam a facilitar um bocadinho. Nos últimos dias foi notório, nos últimos três dias foi notório que há muito mais gente nas ruas, não é? E eu continuo a achar que a São José tem toda a razão. Não é a altura ainda de facilitar, nem a partir de 2 de maio ou 4 de maio, quando forem aliviadas as medidas. Não se pode
facilitar. Eu chamo a atenção de uma coisa. Está tudo muito contente porque ontem houve 1% de aumento de contágios. Hoje, pelos números que saíram há pouco, foi 13,4. Portanto, isto mostra que não há nenhuma estabilização da situação. É evidente que nós baixámos, controlámos, mas se começa toda a gente a disparatar, para a semana estamos em 6 ou 7 ou 8% de contágio, de taxa de contágio.
Eu acho que a mensagem, mais, ainda que tímida, que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro têm passado algum otimismo, também tem a ver com o aspecto que a vida vai ter que ser retomada, não é? E pode haver o medo das pessoas, quando isto já estiver mais aliviado, as pessoas estarem com ainda em pânico e não saírem para a rua, não irem trabalhar, e se isso não acontecer, a vida não retoma, a economia não retoma, não é? Penso que essa mensagem ténue de otimismo, não é? Não acho que não esteja a ser exagerado o otimismo do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, mas acho que também tem a ver com o futuro, para as pessoas terem de meter na cabeça, também vão ter, a uma altura, e vão ter que sair à rua, vão ter que ir trabalhar, vão ter que andar de transportes públicos, muitos já andam, não é?
Pois, António Costa fala também nisso na entrevista de hoje do Expresso, que é desfasar os horários das escolas, do trabalho, isto até levanta, remete para aquelas conversas que normalmente há dos especialistas da área do trabalho que defendem há muitos anos esses desfasamentos, também quem fala em que as pessoas têm que trabalhar menos horas por semana, pode vir aí uma mudança no mundo do trabalho?
Eu acho que vai ser inevitável fatores como a aceleração da digitalização das empresas e do funcionamento das empresas, mais recurso a teletrabalho e pronto, e essas normas, porque é evidente que não podemos parar, não podemos congelar a economia demais sob risco de o desastre que aí vem a nível económico e financeiro ser ainda mais grave. Mas o que é facto é que não podemos ter uma explosão de contaminação, não podemos, porque senão então é que é o crash completo.
Acho que há aqui um travão natural nesta situação toda, e o travão natural é que cada um sabe que tem que se proteger. E, portanto, como é a nossa saúde, a de cada um de nós que está em causa, as pessoas precisam, obviamente, de orientações de como é que devem fazer socialmente, proteger-se. Vai haver abusos, naturalmente que vai. Vai haver um aumento de casos, como dizem todos os especialistas, como mostram os exemplos internacionais, como disse o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, vai. Mas também penso que há aqui este travão natural que é o instinto de cada um de nós de sobrevivência, não é? Há aqui uma questão que é, nós sabemos, nós estamos todos com vontade de socializar, de estar com os amigos, mas eu penso que todos temos a noção e a consciência do perigo e do risco, e portanto esse há um travão natural que penso que vai ser mais, até pode acontecer em certo momento, que vão ser mais os trabalhadores que vão querer ficar em teletrabalho ou querer ficar com algumas restrições do que até as empresas que estão desejosas, que não se contaminam em si próprias e que estão desejosas de voltar à elaboração e, portanto, com algumas regras e com algumas indicações gerais, penso que não vai ser um drama. Acho que nós vamos estar... É preciso que o governo mantenha, que as autoridades mantenham e não deixem, depois do estado de emergência, de fazer aquilo que fazem hoje, que é dizer dia a dia qual é a evolução dos casos, dar-nos conta diariamente de como é que estão os internados, em que sentidos, de quais as capacidades.
Não, a vida vai mudar, de facto, vai haver grandes mudanças no nosso dia a dia e no trabalho, vai ter que haver mudanças significativas. Agora também tem que haver também da parte do governo um rigoroso vigiar das empresas para que não sejam cometidos abusos, como já estão a ser cometidos muitos abusos das empresas, entre aspas, à paula desta pandemia, não é? E aí o governo vai ter também a reforçar a vigilância das empresas para que não sejam cometidos abusos, que não se aproveite isto para continuar a cometer abusos como se estão a cometer muitos abusos hoje em dia.
Esta semana, no debate da renovação do estado de emergência na Assembleia, o líder parlamentar do PC falava que estes abusos já configuram uma verdadeira austeridade. E esta palavra começa a entrar também no debate político. Para além da normalidade que vai ser diferente, esta austeridade que se fala agora também é diferente daquilo que Portugal conheceu no passado. São José, tu ainda hoje falavas sobre isso no teu artigo, sobre a possibilidade de o aumento dos funcionários públicos de 3% que estava prevista poder não se concretizar. Isso é diferente de outra coisa, que é um corte dos salários. Achas que... E dizias mesmo que era ridículo que partidos como o PC e como o Bloco viessem insistir nisso agora. Achas que não faz sentido?
Vamos lá ver se a gente percebe uma coisa. A crise da Troika, ao pé disto, era uma crise tipo alergias, rinites alérgicas, comparado com o Covid, não é? Pelos números que o FMI, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, têm divulgado, isto é de uma proporção muitíssimo maior. Isto vai ser uma reconstrução da economia.
A nível mundial. A nível mundial.
Mundial. Mas querer estar a discutir esta nova realidade com os pressupostos que foram inseridos no Orçamento de Estado de 2020, que foi aprovado em 2019, que já se sabe que vai haver um orçamento suplementar para reorganizar a despesa, estar a querer manter, aliás, a frase do Primeiro-Ministro, quando disse que poderia, não sabia, não podia garantir que aumente, que cumpriria os compromissos de aumento salarial, não é em 2020, é em 2021, que é quando iam começar a haver aumentos a sério, porque este ano o aumento geral é de 0,3 em 2020, queria estar a discutir com pressupostos de 2019, a situação que está criada, eu acho até imoral, é de um autismo. Quer dizer, eu acho importantíssimo e acho ótimo, e Deus queira que se consiga dar aumentos salariais, a todos nós, não é só aos funcionários públicos, a todos os trabalhadores portugueses. Agora, estar a querer partir para uma discussão no meio de um terremoto, querer gerir uma crise destas com pressupostos de quando não havia nenhuma crise e quando havia a perspectiva de superávit e não sei o quê, acho que é surreal, percebes? Acho que não percebo o que é que estes partidos estão a querer fazer com isto, ou o que é que quiseram com aquelas declarações, porque o que eu temo é que quando for preciso haver de facto reivindicação e contestação e oposição para defender o interesse das pessoas, não haja nenhuma credibilidade em relação àqueles partidos, não é? Que tenham ficado descredibilizados, porque isto é de facto um mundo novo que vem aí. Não é um mundo novo, umas tecnologias, não sei o quê, não é isso. Mas a organização social e o estado de pauperação em que a economia e as pessoas vão ficar é muito grande, muito, muito grande. E, portanto, temos que estar atentos à realidade e ir evoluindo e construindo posições consoante a realidade nos diz.
Luciano, achas que estas maiores críticas da parte do Bloco e do PCP e o facto do PCP ter votado contra a renovação do estado de emergência, a Catarina Martins ter dito que seria a última vez que votaria a favor, significa que já há algum receio por parte destes partidos de algumas medidas, então eu diria só impopulares, e que é um sinal de que eles não vão estar ao lado do governo e estão a distanciar-se por causa disso?
Vão ter que existir medidas muito duras. Mas não é em Portugal, é a nível mundial. A economia vai ter que se refazer toda. A vida económica vai ter que dar uma volta de 200%, 300%. E, portanto, isto vai ser uma crise que nós vamos ter que gerir dia a dia. E vai depender muito de como o mundo mudar para nós irmos atrás desse mundo, não é? Agora, estar a prever que vai haver cortes, é muito cedo para isso, é muito cedo. Agora, epá, o Bloco de Esquerda já está a querer fazer política em cima da Covid-19. E isso não é nada positivo, não é? O PC nisso é mais cauteloso. Já estão a querer fazer política em cima da Covid-19 e isso não é positivo.
O PC teve uma posição mais dura até do que o Bloco.
Mas o PC sempre teve uma posição mais dura, não é? Portanto, o PC mantém alguma coerência. O Bloco é que está agora a começar a falar.
Olha, achas que ainda não é a altura de fazer política, é isso?
Acho que não é a altura de fazer política. Não é política. A política tem que se fazer e faz todos os dias. Não é a altura de fazer política isso, não é? Não é a altura de começar já a caça ao voto a pensar que vem aí eleições ou que vem uma crise e que pode haver eleições. Não é a altura de fazer política isso. Não é? Eu aí acho que o Rui Rio tem estado muito bem nessa matéria. Diz o que tem a dizer. Diverge quando tem que divergir do governo. Mas mantém aquela posição de esta é a altura de colaborarmos todos.
Era aí também que eu ia chegar. Leonete, na recente entrevista na RTP, Rui Rio disse que admitia viabilizar não só este orçamento suplementar, que há de aparecer em breve, mas mesmo os orçamentos 2021, 2022 e 2023, porque eles ainda serão muito reflexo do que está a passar hoje em dia. Como é que viste esta disponibilidade tão grande por parte do PSD?
Como muito coerente desde que Rui Rio assumiu a liderança do PSD, portanto, Rui Rio continua disponível para um Bloco Central, para um Governo de Salvação Nacional, para viabilizar orçamentos, portanto, continua igual a si próprio e, portanto, com muita responsabilidade e, se calhar, com um bocadinho de política a menos, porque eu, ao contrário do Luciano, acho que este é o tempo da verdadeira política. E,
sim,
e isto que tem acontecido é verdadeiramente política. Portanto, esta fase, este consenso, nomeadamente o consenso inicial que houve em relação ao estado de emergência, faz parte completamente deste momento. E acho que faz parte e que a crise vai ser tão grande e a mudança é tão grande, nós vamos começar a ter de pensar de uma outra forma, de uma mudança de paradigma, que aliás é muito mais consentânea com o século XXI, com as alterações, a revolução tecnológica que vivemos, e portanto o paradigma, nós vai haver uma discussão muito grande sobre a austeridade. Mas nós temos que pensar, e esta oportunidade, e esta nova realidade que nós hoje já vivemos, e este momento em que estamos aqui a gravar um podcast, cada um em sua casa, esta questão tecnológica do teletrabalho, vai colocar uma questão mais cedo do que estávamos a pensar, que é aquilo que a Espanha acabou de anunciar que vai fazer, e que há muita gente que chama como por rendimento básico incondicional. Ou seja, a crise mostra também, e deu agora uma grande oportunidade para dispensar muita gente do mercado de trabalho. E a grande mudança de paradigma que vai, que é de política, que os políticos vão ter que começar a resolver desde já, é algo deste género. É algo que permita às pessoas sobreviverem sem terem que depender ou pedir ou do Estado, das empresas. Portanto, vamos ter que começar a pensar numa outra forma, porque a inteligência artificial está aí, é uma realidade que ainda vai estar mais presente aqui para a frente. E, portanto, a Espanha, quando aprovou isto semana passada, sabe o que é que está a fazer? E a União Europeia, aqui a grande questão, quanto a mim, até para resolver este tipo de problemas e de mudar o chip de todo o mundo, a União Europeia tem agora a grande oportunidade de mostrar se quer continuar a ser União Europeia ou se vamos desistir dela de uma vez por todas e dar oportunidade a que outras formas e outros arranjos geoestratégicos se comecem a desenhar. Porque esta é uma questão que tem que ser tratada a nível da União Europeia. De facto, portanto, há aqui uma mudança de paradigma muito grande. Portanto, isto é um momento de grande política, em que, de facto, os partidos vão ter de trazer grandes alterações ao seu próprio programa e alterações programáticas de grande nível. Portanto, claro que depois, nos arranjos do Parlamento, no nosso Parlamento, está tudo em aberto. E António Costa aqui veio a ter uma oportunidade para reforçar a sua centralidade, ocupar ainda mais esse espaço e, portanto, poder negociar a política de saúde com a esquerda, se for caso disso, e negociar com a direita medidas menos simpáticas e chamadas medidas de austeridade.
Não, Olinete, eu concordo contigo, este é o momento da grande política, não é o momento da politiquice, não é da baixa política, da rasteira, não é, não é, e às vezes começa a parecer que isso está a acontecer em Portugal, especialmente aos partidos de esquerda, não é? Agora, que é o momento da grande política, é, até porque esta pandemia vai ter consequências políticas a nível mundiais. Sim, São José.
Eu queria só chamar a atenção para uma coisa, eu acho que em austeridade nós já estamos neste momento. Com o nível de investimento e de despesa orçamental com a saúde que já está a ser feito, com o nível de medidas para salvar empresas e emprego, como por exemplo o layoff, eu lembro que esta semana ficou a saber-se que as empresas que estão em layoff têm no total dos seus trabalhadores mais de 1 milhão de trabalhadores. Ora, portanto, há uma percentagem substancial de 1 milhão de trabalhadores que pode, no mínimo, ser 50%, creio que até será mais.
O ISCTE, naquele estudo que divulgámos ontem, diz que é 1 em cada 4, com muito grau de certeza, ficará no desemprego.
Não, mas isso tem em relação ao desemprego. Eu estou a falar ao que está agora em layoff.
Não, de cada 4 trabalhadores que atualmente estão nesse layoff.
Pronto, mas não é só isso. Esses trabalhadores agora estão a receber menos 1/3 do ordenado. Uma das medidas que existe, que o governo, uma das linhas de crédito que existe, é os trabalhadores que perdem 20% do rendimento terem um empréstimo para pagar a renda da casa, para também os senhores não ficarem prejudicados. Portanto, neste momento já está a haver uma tal movimentação do dinheiro do Estado para resolver a crise, Mas esse dinheiro não chega. E a situação atual já está a criar austeridade. Há imensa gente já no desemprego, que nem é layoff, já está desempregada. Não é?
E mais ainda, é, deixa-me...
ao nível dos precários, tem havido imenso despedimento. Portanto, na austeridade já nós estamos. E vamos continuar. Isto vai ter que mudar. Agora, deixa-me só dizer uma coisa. Comparar isto com a crise da Troika é estar a querer tratar uma pneumonia com aspirinas. Epá, não vale a pena. Não vale a pena. Estarmos a pensar...
Eu penso que esta situação também vai mostrar o nível de precariedade escondida e de subemprego que existia antes da crise. Havia aqui uma série de gente que não cabe nem nos layoffs, nem no desemprego, porque já estavam desempregados antes. Há muita gente que trabalha sem qualquer tipo de contrato. Eu tenho pessoas na minha família, nos meus conhecimentos, que ora trabalhavam para imobiliárias sem qualquer contrato, quer dizer, à comissão. Ora, isto no turismo, a nível do turismo, havia uma série de profissões e de atividades que já não eram contabilizadas, nem como emprego, nem como desemprego. Isto veio revelar, e eu penso que hoje, aquilo que São José estava a dizer, já vivemos em austeridade. Todas as pessoas que eu conheço, incluindo eu, estão neste momento a ter que se pretendes emprego e trabalho e ainda uma remuneração que não se alterou ao fim do mês, estamos a ter que ajudar pessoas que neste momento já não têm. Quer dizer, todas as pessoas que eu, com quem eu falo têm pessoas na sua órbita a quem já têm que dar uma mão. Portanto, isto veio revelar também um nível de precariedade invisível que existia, um nível de desemprego que agora se torna efetivo e que estava camuflado com determinadas situações.
É o chamado peso da economia paralela.
E como falavam há pouco da grande política, deixem-me só introduzir outro tema aqui para terminar, que é o 25 de Abril, que se aproxima e será comemorado na próxima semana, mas já está a haver uma polémica precisamente por causa das regras de comemoração dessa cerimónia na Assembleia da República, que continuará a contar com convidados, embora as pessoas estejam mais longe umas das outras. O CDS hoje veio dizer que vai boicotar a cerimónia, no fundo, dizer que não vai estar representado. Há aqui alguma contradição nesta forma como o Parlamento organizou a cerimónia ou devia dar um exemplo de maior contenção social?
Olha, primeiro que tudo é importante lembrar que o Parlamento não está fechado. O Parlamento está aberto, tem reuniões, tem comissões. Não vejo que houvesse necessidade de adiar as comemorações do 25 de Abril, sinceramente, o nosso dia maior.
Não é adiar, aqui a questão não era adiar, era fazer uma coisa, uma transmissão pela televisão, no fundo, com os discursos.
Vão estar 130 pessoas, entre convidados e deputados, é um ambiente absolutamente controlado, não vejo que haja aqui razão para cancelar a cerimónia do nosso dia maior. Acho que é até um exemplo para as pessoas de que a vida pode retomar lentamente e vai retomar lentamente. Agora, uma coisa é fazer a cerimónia de 25 de Abril no Parlamento. Um ambiente controlado, não é? Não vai estar uma multidão, não vão estar todos em cima uns dos outros. Agora, outra coisa é organizar esses festejos na rua do 1º de Maio, sejam eles manifestações, missas, seja o que for. Isso é que não, quer dizer...
Confesso que ainda não percebi como é que é isso, como é que vai ser o 1º de Maio.
O 1º de Maio... Não percebeste que não leste o público?
Não li o próprio jornal, pronto.
E a ministra foi muito clara a dizer que não é manifestações. O que está no decreto de discussão é que a Direção-Geral de Saúde vai dar indicações sobre distanciamento, quantidade de pessoas, etc. E que as forças de segurança, como todos os anos, em todas as manifestações, há sempre uma coordenação grande das centrais sindicais com as forças de segurança, vão organizar cerimónias que vão ser simbólicas. O que é que vais ter? A UGT já disse, diz hoje no Público também, Carlos Silva diz que só vai fazer comemoração pela net. e por vias digitais.
Ora, muito bem.
Não vão fazer
muito
nada
bem,
na rua.
Muito bem.
A CGTP diz que faz, mas que se vai organizar, o que é que eles vão fazer? Vão pôr um palco no Rocio ou na Alameda, em que está cada um a 3 metros do outro, e cada um faz um discurso e tem umas bandeiras espalhadas e as televisões vão lá filmar. Porque não vai ter pessoas a poderem desfilar, nem
estar sentadas,
e não está lá ninguém. Ou então os carros com som, com música.
Não acredito nisso.
Porque o decreto é muito concreto no que diz sobre
isto. Não é o decreto. É como é que na prática, a minha dúvida é como é que na prática isso vai acontecer e vai dar origem. Se há alguém que vai para a rua, é lógico que chama pessoas, não é?
Sim, está bem. E é para isso que lá vai estar a polícia, não é? É evidente que se a CGTP tivesse bom senso...
Eu ontem, deixa-me só dar um exemplo.
Se a CGTP tivesse bom senso, fazia o mesmo.
Ontem estava a dar...
Diz, Linete, diz.
Ontem estava a dar aquela manifestação, aquela homenagem que foi feita aos profissionais de saúde à porta do Hospital de Santa Maria. Então estava a banda a tocar, cada um a 2 metros uns dos outros. Depois estavam os profissionais de saúde todos amontoados à porta do hospital, com máscaras e os equipamentos. E depois, ao fundo, lá ao fundo, havia uma moldura humana.
Uma multidão.
Ao longo da Santa Maria. Uma moldura humana. Portanto, quer dizer, as pessoas podem estar muito organizadas. Uma coisa é o Parlamento, onde só entra quem lá vai, vem para um lugar sentado a 3 metros de distância do outro. Falam, vão-se embora e está tudo controlado. Outra coisa é ir para a rua, isso faz toda a diferença. Ok, eles podem estar no palco a 3 metros uns dos outros, como é que vão travar as pessoas que vão querer comemorar? É muito complicado e, na minha opinião, eu compreendo toda a parte simbólica, como também vai haver, naturalmente, os festejos do 13 de maio em Fátima, mas quando estamos a falar de eventos que atraem massas, acho que aí parece-me que tem que haver muito cuidado e eu ainda não vi nenhuma fórmula, nem ouvi falar de nenhuma forma controlada de o fazer.
Pois, vamos ver como é que isso tudo vai correr. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
O Público fica no ouvido.